Queria que todos vocês estendessem as mãos sobre a vida do Portinho aqui, nós vamos abençoar a vida dele.
Amém, Senhor. Te agradecemos essa noite, Paizinho. Queremos te dar todo o louvor, Senhor, todas as nossas glórias, né, Senhor? Abençoe aqui o Portinho, Senhor, para que seja apenas um vaso teu, Senhor. Enche-o de graça, Senhor, do teu poder, Paizinho. Para que possa transformar as nossas vidas hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Então abençoe, Senhor, para que apenas seja uma ferramenta tua, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém.
Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, que bom. Não estou falando para a parede. Bom, primeira coisa, oraram por mim e eu quero orar por nós agora. Então vamos orar mais um pouco, que orar sempre é bom, nunca é demais. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu já fizeste até aqui nas nossas vidas, Senhor Jesus. Te agradecemos porque tu nos trouxeste aqui essa noite com um propósito, Senhor, e queremos cumprir esse propósito. Queremos estar concentrados no que tu quer nos falar. E queremos, Senhor, ser vasos abertos a receber de ti e sermos transformados por ti, Senhor. Te peço que tu abençoe a vida de cada um desses adolescentes, Senhor, jovens, pais que estão aqui, Senhor. Que todos possamos estar, Senhor, abertos ao que tu quer fazer. Com o coração disponível, Senhor, para a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Começar falando um pouquinho de história. Vamos ver se vocês foram na aula de história. Nos feudos, quem já ouviu falar na história de Roderick de Harbor? Alguém já ouviu falar nessa história? O pessoal que está estudando vestibular. Roderick de Harbor. Alguém conhece? Ninguém conhece. Então eu vou contar a história do Roderick de Harbor. Roderick de Harbor morava num feudo, que era o feudo dos White. Entenderam? White, sabe? White, white. É branco, é que em inglês tem essa mania de botar os nomes, né? White, brown, essas coisas. White. E do lado, terminava aqui o terreno dos White, e pra cá tinha o terreno dos Brown. Tá? Depois que vocês chegarem em casa, vocês colocam lá nas ferramentas de idiomas do Google e procurem o que, que é White e Brown. Enfim. E daí, qual era a característica dos White? Eles usavam roupas sempre muito claras, todos gostavam de usar branco. Era como se fosse o uniforme deles, eles se identificavam com o branco. O que acontece com o branco? Quem tem tênis branco aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quem tem tênis branco? O que mais acontece com tênis branco? Suja. É o branco suja. Ele não foi feito para sujar, mas ele suja. Enfim. E daí, o Roderick, ele tinha um problema. Ele era um jovem que tinha uma dificuldade. Ele estava sempre com a sua roupa suja. Sempre, sempre. Só que no feudo dos White, no meio, tinha o palácio do Sr. Feudal. Era um palácio muito bonito. Ele era White, branco, já traduzi para vocês. Então todo mundo que sujava a sua roupa ia lá no palácio do senhor White, que era o líder lá, né? E limpava a sua roupa e não tinha problema nenhum. Era só ir lá e limpar a roupa. Só que a minha folha voou. E ela é White. E daí, só que como o Roderick estava sempre com a roupa suja, um dia ele parou, olhou para a roupa dele e disse assim, ó, bah, não dá. Eu estou sempre com a roupa suja. Eu não vou ficar insistindo. O cara lá deve já estar chateado comigo de tanto que eu vou lá limpar essa roupa. Quer saber de uma coisa? Eu vou para os Brown de uma vez, que lá eles não têm essa coisa de tem que estar limpo, de tem que estar com as roupas branquinhas. Eu vou para lá. E o Roderick foi embora. Decidiu que, não vou fazer, não consigo viver assim mesmo branco, eu vou para a sujeira de uma vez. E ele foi pro feudo dos Browns. E ele ficou um bom tempo lá. Só que nesse tempo, ele reparou que lá nos Brown ninguém se amava. E nos Brown estava todo mundo brigando, era sempre guerra, todo mundo queria ser melhor, a roupa não importava, o que importava era o que tinha dinheiro, o que importava era ser feliz como se fosse. Não importava, os fins justificavam os meios para os Browns. Então o Roderick olhou de novo para a sua situação, e lá no fundinho, lá embaixo, ele viu a meia dele. E na meia dele tinha um pouquinho de branco ainda. E ele olhou para aquela meia e disse assim, eu não sou brown, eu sou white, eu nasci para ser white, eu fui escolhido para ser white, eu vou voltar para os white. E ele voltou para os white. E lá, quando ele chegou, o senhor white olhou para ele e disse, cara, que sujeira, velho. Ele falou, pá, foi mal aí, né, me sujei. mas tem como? E ele disse, claro que tem, chega aí no palácio, vamos trocar isso aí. E ele não só limpou, ele trocou a roupa do Roderick. O Roderick mudou de roupa, e era uma roupa linda, branca. E o Roderick sujou de novo a roupa? Sujou a roupa de novo. Mas o que, que ele fez? Ele percebeu que ele era um White. Bom, quem já tinha ouvido falar a história do Roderick? Ninguém, né? Bom, a história do Roderick é a história da minha vida. Isso tudo que aconteceu comigo. Eu, boa parte da minha adolescência, infância, juventude, passei na igreja, onde as coisas são para serem brancas, na luz. Só que eu pecava e não conseguia vencer e tropicava. E daí eu falei para mim mesmo, no meio de um retiro de Páscoa, Marcel. No sábado de tarde, no retiro de Páscoa, eu olhei para a minha situação e disse, não quero mais isso. Eu não vou mais ficar me violentando. Eu não consigo viver essa vida mesmo. Eu olhava para os meus amigos, cadê o Nick? Nick? Olhava para o Nick, que daqui, eu acho que dos que estão aqui é o meu amigo mais antigo. Pô, eu olhava para ele e ele era um White em tudo. E eu olhava para mim e eu não era em nada. E daí eu disse, eu vou viver fora. E passei um ano fora da igreja. Fora da igreja é muito relativo, né? Longe do Senhor. E daí o Espírito Santo começou a me constranger e me falar quem eu era. E assim vai começar nosso papo agora de noite. O Espírito Santo foi quem me convenceu da minha situação. Através do amor dos irmãos, mas o amor dos irmãos não seria suficiente sem que houvesse o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem aqui tem consciência que tem o Espírito Santo? Que é a habitação do Espírito Santo? Tá. Quem está com a Bíblia? Abramos então a Bíblia em Efésios 5, de 15 a 17. Quem vai achando, vai dizendo um amém aí, só para eu saber mais ou menos como é que está a situação. Mais améns? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ler o versículo. Diz assim, ó, na versão que eu peguei, que pode ser diferente da de vocês, mas vamos lá. Eu vou ler, vocês não precisam ler comigo, tá? Efésios 5, 15, 16 a 17. Fala. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem sabe o que é nécios? Alguém fala, sabe, Ricardinho, o que é nécios? Por que tu levantou a mão? Tá. Alguém? Segundo o dicionário Michaelis, nécio é alguém que é ignorante. É alguém que não sabe das coisas. Então, vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, não como alguém que não sabe das coisas, mas como sábios. Na minha trajetória, eu li esse versículo e disse assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais. E aqui eu podia escolher, ou eu era nécio, ou eu era sábio. Eu escolhi muito inteligentemente ser nécio, né? De uma forma bem inteligente, eu escolhi ser burro. Enfim, e eu fui para os Brown lá, fui para o pecado. E segue o tempo. Remindo. O que, que é remindo? Alguém sabe o que, que é remir? Na verdade, tem alguns significados. Nesse aqui tem um específico. Marcel disse aproveitar. Alguém discorda do Marcel? Tá. Aproveitar. Eu peguei uma outra que vai dar no mesmo. Que diz assim, ó. Remir é tornar útil. Pegar esse tempo. Otto, cara, pode ser? Tornar útil? É que agora, que eu te olhei e fiquei, vai que eu tô falando bobagem. Mas enfim. Remindo é, então, tornando útil o tempo porque os dias são maus. O que que eu fiz com o meu tempo em um ano? Eu desperdicei o tempo. Eu fiz dele um tempo inútil, que atrasou a minha vida. E atrasou de verdade. E eu colho ainda hoje os frutos de 5 anos atrás. Porque plantação tem colheita. E os 17, não sejais insensatos, eu fui insensato e não entendi qual era a vontade de Deus. Mas como eu passei por tudo isso, hoje eu posso olhar para esse versículo e dizer o certo. Porque eu já sei como é o errado. Se eu estou te dizendo, adolescente, que botar a mão, ai, que botar a mão no fogo queima, tu não precisa ir lá tirar a verdade. Eu já tô queimado, olha para mim, olha para as bolhas, olha para os machucados, vê como eu tô, vê o que, que eu, a cicatriz, não precisa ir lá e ver o que acontece. Acredita em mim, eu não tô mentindo para vocês. Vocês não precisam experimentar nada fora, tá? Então, eu fui o contrário desse versículo, mas vocês vejam como vocês andam. Tá? Vejam o que vocês têm feito, vejam o que, que a vida de vocês tem refletido. Deus não quer que vocês tomem o mesmo caminho que eu. Se arrepender é fundamental na vida de um discípulo. Não existe discípulo que não se arrependa. Mas eu acho que o nosso objetivo é viver uma vida que nos leve a ter que nos arrependermos cada vez menos. Buscar a perfeição de Deus, para que a gente não tenha que ficar sempre se arrependendo. Deus vai perdoar? Claro que vai, mas eu não preciso ficar abusando da boa vontade de Deus, né, Silas? Ah, tá. Então, vamos lá. Quem aqui é batizado? Quem está vindo aqui pela primeira vez que não é convertido? Sei que temos visitas, mas quem está aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Como é que é o teu nome, cara? Denis. Vai chegar a tua hora. Então, assim, ó. Quem mais? Aonde? Ah. Teu nome? Tássia. Também vai chegar a tua hora. Fica atento, não deixa passar. Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas a gente não pode deixar o tempo de Deus passar nas nossas vidas. Oi. Quem mais? Fala o nome para o pessoal saber. Gilberto. Gilberto, olha aqui para mim. Olha aqui, no meu olho. Tu não tá aqui por acaso, cara. Se tu veio, olha aqui pra mim. Se tu veio aqui, é porque Deus queria que tu viesse. Não desperdiça as oportunidades que Deus está te dando. O que for plantado hoje na tua vida, não rejeita. Deus está te dando uma oportunidade. Fica ligado, brother. E, meu Deus, é Denis, Tássia, Gilberto. E agora? Hã? Daniel. Daniel, cara, foi um cara muito usado por Deus, assim como tu vai ser, em nome de Jesus. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Já esqueci os nomes. Denis, Gilberto, Tássia, Daniel e... Manuel. Emanuel? Olha que legal. Sabe que Jesus é Emanuel. É, sabia? É. O nome dele é Emanuel. Guarda esse nome. Nada a ver, né? Guarda esse nome. Guarda esse nome, não vai jogar fora. Qual é o nome? Larissa. Larissa, deixa eu... Eu vou pensar em alguma coisa pra Larissa. Espera aí, vai. Jéssica. Tá, até o final vem. Vamos lá, então vamos seguir o baile. Meu Deus do céu. Pessoal, vem todo mundo aqui se apresentar, por favor. Rafael. Rafael era um pintor. Que fez quadros muito, muito bonitos e inspirados na criatividade que Deus deu para ele. Não é para rir, é sério. É sério? Então vamos lá, seguindo o baile. Bom, vocês disseram, vários de vocês disseram que tomaram uma decisão por Jesus, né? Então vamos ver Colossenses 2:6, rapidinho. Abriram? Se não abriram, eu vou ler mesmo assim. Vocês, quem não abriu, presta atenção em mim. Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem pode... Agora, bem sério, tá? Quem pode olhar para esse versículo aqui e levantar a mão e dizer... Eu tenho andado em todas as coisas como Jesus Cristo. Quem pode levantar a mão? Que bom, Aurora, eu fico feliz. É sério, e eu vou dizer, eu vejo muito da vida de Jesus na Aurora. A Aurora foi batizada no Espírito Santo esse ano. Ela teve uma experiência com Deus esse ano. A Aurora é uma mulher de Deus. Amém, Aurora? Isso mesmo, a Aurora tem vivido o que Jesus manda. Mas eu pergunto, alguém mais tem conseguido andar todas as coisas como Jesus quer? Eu quero que vocês parem agora, eu vou dar um minutinho, tá, Dani? Um minutinho eu vou dar para eles agora, eu vou ler aqui, ó. dar um tempinho para que eles pensem sobre o ano deles. O que fizeram, que frutos deram, o que de proveitoso diante de Deus aconteceu na vida deles. Agora eu quero que todo mundo feche o olho, baixe a cabeça e pense, o que que eu fiz por Deus esse ano e o que eu deixei Deus fazer na minha vida esse ano? E os que ainda não conheceram a Jesus e vão conhecer em nome de Jesus, pensem, como tem sido a vida de vocês? Vocês têm tido uma vida feliz, uma vida alegre? É essa vida que vocês querem para vocês? Parem e pensem sobre isso um pouco. Agora eu quero que vocês fiquem em pé. Quem tem coragem para levantar a mão e dizer, não, eu não tenho vivido a vida que Jesus quer para mim. Eu não tenho conseguido viver isso. Eu estou com a minha roupa white cheia de pontinhos brown. Quem consegue ver que a sua vida não está como Deus quer? Levanta a mão. Eu levanto, bem alto, as duas. Eu sei o que é viver completamente no brown. E a alegria de ser um white sendo restaurado. E essa noite Deus está dando a chance para vocês, para cada um de vocês, para restaurar as roupas de vocês, as vestes de vocês, fazerem vestes, terem vestes brancas, limpas, santas diante de Deus. Deus está chamando isso para cada um de vocês essa noite. E eu quero desafiar vocês a ajoelhar cada um no lugar onde está e acertar a vida com Deus. E dizer, Deus, eu reconheço que esse ano eu falhei contigo, eu não li, eu não orei, eu não falei, eu não proclamei. Senhor, mas eu quero mudar a minha atitude. Quem é corajoso comigo e se coloca diante de Deus, reconhecendo a sua situação e tomando uma decisão de mudança de atitude, uma mudança total de atitude, radical, o Espírito Santo está aqui essa noite. Deus quer fazer um compromisso conosco essa noite de mudança de vida, de mudança de atitude, de restauração, de fazer uma coisa nova nas nossas vidas, algo que só Ele pode fazer, que não é a nossa força, que não é a nossa decisão, mas que é algo que é o Espírito Santo que gera. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus têm a chance de nessa noite perceber que Deus tem o melhor e ser transformado pela renovação que o Espírito Santo, que Jesus pode fazer na vida de vocês. Deus quer fazer e Deus vai fazer se a gente colocar a nossa vida diante dEle. Vocês se coloquem, esse é o momento de vocês com Deus.
Oh Jesus, clamamos pela tua misericórdia conosco nessa noite, Senhor Jesus. Nós pedimos juntos aqui, Senhor, que tu abras os nossos olhos para que nós sejamos como aquela pessoa na parábola que encontrou um tesouro e foi, vendeu tudo que possuía para poder ter aquele tesouro, Senhor. Abra os nossos olhos aqui nessa noite, Senhor, para nós vermos todo o valor que Tu tens, Jesus. E para que nós vejamos que Tu és a coisa mais valiosa que existe, Senhor. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, para vermos a pérola de grande valor, para olharmos para tudo aquilo que nós demos valor nesse ano que passou. Tantas coisas inúteis nós fizemos, Senhor. Tantas coisas que não têm nenhum valor, Senhor. Tanto tempo nós jogamos fora, Senhor. Quanto de nós desperdiçamos, Senhor. Agora nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Humilhados na Tua presença, Senhor. Nos prostramos diante de Ti juntos, pedindo Tua misericórdia, Teu perdão. Tua restauração da nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância, Senhor. Perdoa, Senhor, por nós termos agido tantas vezes como néscios, Senhor. Não aproveitando as oportunidades que Tu nos deste, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa perda de tempo, Senhor, a nossa troca de valores eternos, Senhor, por coisas temporárias, por prazeres que nós queríamos viver, Senhor. Por alegrias passageiras que nós queríamos experimentar, Senhor. Perdoa, Senhor. Nós cantamos aqui, Senhor, no começo desse encontro, que nós jamais Te deixaremos, Senhor. Que nós queremos Te amar, que nós Te amamos para sempre, Senhor. Por favor, Espírito Santo, vem fazer isso se tornar realidade em nós, Senhor. Oh, Senhor, sem a Tua presença em nós, isso são só palavras, Senhor. mas Tu podes fazer isso ser vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Te pedimos, Senhor, restaura as nossas vidas, Senhor. Restaura cada um dos meus irmãos, cada um dos adolescentes, jovens aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, coloca cada um de pé, cheio de alegria, cheio de ânimo para viver esse novo ano que vai começar. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Esperando, Senhor, a Tua volta, Jesus. Separando-se totalmente desse mundo. Trocando tudo que é desse mundo, tudo que é passageiro, por aquilo que é eterno, Senhor. Perdendo a nossa vida, como Tu mesmo falou, Jesus. Desperdiçando ela para o mundo, por causa de Ti e do Teu Evangelho, Jesus. Nós declaramos aqui juntos, profeticamente, na fé que nós temos no Teu poder e na Tua obra em nós, Senhor, que nós Te amamos, Senhor, e vamos Te amar para sempre, Jesus. Ó, Espírito Santo, continua a Tua obra na vida de cada um aqui. Continua transformando, continua tirando aquilo que é sujo, aquilo de sujeira do mundo que nós permitimos entrar em nossas vidas durante esse ano, Senhor. Remove, Espírito Santo, toda a impureza da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, do nosso caminhar, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Amém, Jesus.
No início do encontro, quando a gente estava chegando aqui, o Senhor começou a me inquietar com um versículo em Filipenses que fala que é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a Sua vontade, né? E eu fiquei com esse versículo guardado, né? E o Senhor agora começou a falar mais forte, mais forte, mais forte. E o Senhor falou que muitos de vocês podem estar com medo de não conseguirem vencer essas áreas que hoje o Senhor está falando para vocês, que não estão da maneira certa, que não estão sendo guiadas pelo Espírito dEle, né? Mas esse medo não é do Senhor, esse medo é o diabo que fica colocando nas mentes de vocês para que vocês não possam crescer no Senhor, né? E o que esse versículo fala, né? Que o Senhor é o mais interessado na vida de cada um aqui, né? É Ele que está gerando essa vontade no coração de vocês, de vocês mudarem. É Ele que está gerando esse desejo de vocês serem transformados dia após dia, né? E é Ele que vai realizar todos os dias essa vontade na vida de cada um aqui, né? Que vocês não saiam daqui com esse medo, que vocês não saiam daqui com esse receio de continuarem errando nas mesmas coisas, né? Mas sim com... partindo a partir da vitória, né? Começando a partir de uma vitória que é dada através de Jesus, né? E Ele está interessado na vida de cada um aqui, né? A gente podia orar agora, né?
Bem, esse é o nosso Deus, é Ele que efetua em cada um. E enquanto a Tiele estava falando, o Senhor me lembrou daqueles que vieram aqui a primeira vez, que podem estar achando assim, pai, eu não vou conseguir viver essa loucura que eles estão falando, isso aí não é para mim. Mas agora nós juntos repreendemos essa mentira, porque ela não vem de Deus. Amém. Isso é mentira de Satanás. Vocês vão conseguir viver essa vida, por quê? Porque é Deus quem efetua na vida de vocês isso. Então agora vocês que vieram a primeira vez aqui, vira pro cara do lado e diz assim, ó, pai, eu quero ter essa vida, cara. E pede pra essa pessoa que tá do teu lado orar contigo, diz assim, ó, eu quero viver isso. E todos nós vamos abaixar agora nossa cabeça e vamos orar pedindo pro Senhor efetuar isso nas nossas vidas, amém? Bem, Senhor, nós sabemos que é Tu quem efetua, Senhor, tanto querer quanto realizar, Jesus. E nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Que não podemos viver sem Ti, Senhor. Que não somos nada sem Ti, Jesus. Então, Te pedimos agora, Senhor, nessa noite, Pai amado, para que Tu, Senhor Jesus, realize em nós a Tua vontade, Jesus. Nós queremos Te entregar mais uma vez a nossa vida, Senhor Jesus. Queremos estabelecer aqui um compromisso contigo, Senhor, um compromisso de vida, Senhor, de vivermos para Ti, Jesus, de vivermos pensando em Ti, Senhor, para agradar o Teu coração, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Então nós queremos mais uma vez agora renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, Pai, e declarar mais uma vez, Senhor, que somos Teus filhos, que somos Teus, Jesus, e nada desse mundo mais presta, Jesus. A gente sabe que tem lutas e dificuldades, mas nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor, e Tu é muito maior, Pai. Então declaramos juntos aqui, Senhor, que em Ti nós somos muito mais do que vencedores, Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém?
Amém, Jesus. Tu és bom. Quem se arrependeu? Quem quer mudar a atitude?
Então, último versículo para nos animar, para nos motivar, para nos jogar para cima. Vamos lá. Filipenses 3, de 13 a 15. Olha a pauleira, agora. Vamos lá. Filipenses 3, de 13, de 13 a 15. Pode.
Tá, o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo, pois, ao alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá.
Amém. Uma salva de palmas para a Aurora. Obrigado, querida. Então, o que que Deus nos diz? Mudamos nossa atitude. Então, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que a gente errou, o que a gente tropeçou, a sujeira que estava, ficou. A gente está tomando uma decisão hoje de seguir em frente, nessa postura, amém? Na decisão que nós tomamos hoje é que nós vamos seguir. Não vamos ficar nos culpando pelas coisas que fizemos de errado. Vamos aceitar o perdão de Deus, vamos colocar na luz, vamos mostrar arrependimento. Essa decisão de hoje tem que gerar frutos, amém? Então, ó, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo? Jesus. Assim, ó, quem está para fazer vestibular, está pensando em vestibular? Quem quer fazer medicina? Quem quer fazer direito? Ninguém. Ah, que bom, pelo menos uma. Ai, minha profissão. Tá. Quem quer fazer engenharia? Tá, o que tem que fazer para passar no vestibular? Hã? Estudar, né? Tem que se dedicar. Tá. Esse é o teu alvo. O meu alvo é ser doutor. Endocrinologista. Otorrinolaringologista. É isso que eu quero ser da minha vida. Entenderam? E o que, que eu vou fazer para isso? Vou fazer medicina, vou fazer residência e vou me especializar em olhar o ouvido das pessoas, né? Então, se o teu alvo é esse, tu vai te dedicar a isso. Agora, se o teu alvo é Jesus, tu precisa também estabelecer metas para isso. Tu precisa ter um planejamento. Para te chegar em um lugar, tu precisa saber onde tu quer chegar. A gente precisa do nosso GPS. O nosso GPS é God... Tá, deixa para lá. Tá. No meu GPS está lá, objetivo final, Jesus. O meu GPS é a palavra. O meu GPS é o jejum e a oração. Mas para vocês chegarem lá, vocês têm que ter metas. E as gurias, elas pensaram, Nath, Gabi, venham para cá, por favor. Quem é que está? Vocês, ok. Aqui elas estão com um monte de folhinha, daí, desculpa, não sabia. Enfim, o nosso alvo é Jesus. E para chegar nesse alvo, nós precisamos de metas bem estabelecidas. E aí vem o Otokar falar. E aí o Portinho vai sair. Porque o Portinho é louco. Não, tá brincando.
Aleluia. O Portinho estava bem pertinho de mim quando ele foi para os Brown. E eu não consegui segurar ele como eu estou segurando ele agora. Porque não é uma decisão externa. Não é a força que nós estamos querendo que alguém siga Jesus. E o Portinho foi. Atravessou a divisa, se perdeu. De vez em quando eu tentava procurá-lo perdido lá, conversar com ele.
Ele é o White.
Mas ele é Brown. Naquele Não. tempo Ah. que eu estou contando a história. E eu procurei ele e orei por ele, chorei por ele, até que um dia O Espírito Santo nele convenceu ele do pecado. E o portinho voltou diferente. Voltou reconhecendo a grande obra de Deus de nos dar uma vida nova. Essa noite o portinho deu oportunidade para alguns que nunca fizeram essa decisão. E eu queria aproveitar essa oportunidade para aqueles que nunca fizeram a decisão e talvez fizeram isso hoje sentado com alguém junto. Essa é uma decisão, a decisão mais importante da nossa vida. Sabe por quê? Porque o vestibular tu vai fazer o curso que tu quer, tu vai concluir o curso, tu vai trabalhar, vai te aposentar e vai morrer. Eu sei que vocês não pensam na morte com essa idade aí, né? E nem precisa mesmo, mas uma coisa é certa, tudo passa. Agora, essa decisão que nós estamos tomando, ela é eterna. Por isso que é a decisão mais importante. Querer viver essa vida sem Deus é impossível. Quando se você já tentar acordar um dia e dizer, não, de hoje em diante eu vou fazer tudo certo. Eu já tentei. Com a nossa força, não dá. Eu não sei qual é a experiência de vocês. Para mim, levou alguns dias e eu já estava na mesma coisa. Agora, quando Ele opera em nós o querer e também o efetuar, né, assim, a parte que vive em nós, então nós temos uma nova vida. E eu queria deixar essa oportunidade agora para aqueles que estão fazendo essa decisão pela primeira vez na vida. Queria que viesse aqui, eu queria abençoar vocês, eu queria orar por vocês, queria que esse dia fosse marcante, não fosse um dia qualquer, não fosse uma decisão qualquer, mas fosse uma decisão séria, a coisa mais importante. Quando alguém se arrepende, diz a palavra, que para nós vai ser uma alegria, né? Nós aqui estamos chulhando com isso, mas a alegria se estende até o céu. Então eu queria que essa alegria fosse grande hoje, que todos nós fôssemos testemunhas dessa decisão. Pode a pessoa que trouxe você, seu amigo, pode vir junto, não tem problema. Tu és a Larissa, né? É isso? Aleluia. Como é teu nome? Quer dar um apoio para Larissa aqui? Mais alguém? Pode vir. Precisa ter vergonha. Quem nunca fez essa decisão e quer fazer isso hoje, pode vir. Como é duro sair dali e chegar até aqui, né? São só meia dúzia de passos e a gente tranca. Dá um nó nas pernas. Ninguém mais tem coragem? Hoje, o céu se alegra. Aleluia. Amém. Esse é o Emmanuel? Deus conosco é o que significa Emmanuel. Glória a Deus. Ó, tem mais gente. Rafael significa Deus que cura. É isso aí. Agora sim dá uma palma para Jesus. Agora você pode dar. Aleluia. Essa é a primeira decisão deles. E não significa que tenha que ter outra decisão. Pode ser a primeira que vai até o fim da vida. E eu quero abençoar vocês para que seja o começo de algo novo que não se acaba. Amém? Quem quiser estar junto com eles, nós vamos orar por eles agora, pode vir aqui à frente. Quem é conhecido, simpatizou, aleluia. Amém? Mais alguém? Que glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque faz mais ou menos 2000 anos atrás tu vieste para morrer numa cruz e pagar o nosso pecado, para que nós pudéssemos retornar para ti. Esse teu sacrifício tão grande não foi em vão. Ele hoje está operando uma transformação nessas vidas. Queremos abençoar cada um, Senhor. Cada um dos que tomaram uma decisão, entrando pela porta para o caminho glorioso, ainda que estreito caminho, mas um caminho que leva para a vida eterna. Senhor, nós queremos que teu Espírito os convença de toda a tua grandeza, a tua majestade, a tua glória sobre a vida deles, para que não façam na sua força, mas vivam a nova vida em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te louvamos. Espírito Santo, começa a penetrar no mais fundo do coração, transformando cada área da sua vida para serem parecidos com Jesus. Aqueles a quem se entregaram. Tu és Senhor. Nós te pertencemos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Pode sentar, queridos. Obrigado.